agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Há 25 anos, no dia 13 de janeiro de 91, os cabo-verdianos no país e na diáspora foram chamados a votar nas primeiras eleições multipartidárias para a escolha dos representantes do povo. O Movimento para a Democracia, com apenas um ano de existência, ganhava as eleições democráticas, obtendo a maioria absoluta. Depois de 15 anos de poder, após a proclamação da independência no dia 5 de julho de 75, o PSV era relegado para a oposição. Na caminhada do Movimento para a Democracia, partido que suportou o governo entre 91 e 2001, o MPD conheceu dois momentos conturbados. Primeiro, a cisão de 1993, que deu origem ao surgimento do PCD, dirigido por Eurico Correia Monteiro, e a cisão de 2000, que levou à criação do PRD, liderado por Jacinto Santos, partidos que, no entanto, remariam contra a maré e acabaram por desaparecer da cena política do arquipélago. Após 10 anos de oposição, o PSV regressava ao poder nas eleições realizadas em 2001, pleito que ganhou com a maioria absoluta. Para o líder histórico do MPD e antigo primeiro-ministro, Carlos Veiga, 13 de janeiro tem um significado importante para o país. Depois da independência, Veiga afirma que 13 de janeiro constitui um grande marco.
13 de janeiro simboliza uma afirmação perentória dos cabo-verdianos de que não queriam continuar a viver como vinha acontecendo desde a independência. A independência foi um passo fundamental, mas foi um passo fundamental que depois acabou no seu desenvolvimento por decepcionar a maioria dos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos perderam a sua liberdade, ou pelo menos não ganharam a sua liberdade pessoal, porque sofreram torturas, porque sofreram prisão por delito de opinião, porque não podiam exprimir-se com toda a liberdade, não podiam criticar o poder, não podiam associar-se para desenvolver atividade política, não podiam manifestar-se contra o governo, nem sequer podiam circular livremente pelo mundo. Eram obrigados a uma autorização de saída à segurança. E a segurança só dava ou não dava discricionariamente uma hora antes do embarque. Portanto, nem sequer liberdade de circulação tinham. Portanto, o 13 de janeiro veio dizer não a isso tudo. Veio, no fundo, o povo cabo-verdiano dizer que não queria isso. Queria viver em liberdade, em democracia, com dignidade, portanto, com a possibilidade de se exprimir livremente, de dar a sua opinião, de participar na vida e em comunidade. E penso que foi essa mensagem muito clara do 13 de janeiro. A maioria qualificada que tivemos não seria possível sem um movimento popular. Então eu digo que o principal ator foi o povo cabo-verdiano, que aproveitou aquela oportunidade para exprimir os seus sentimentos mais profundos, o seu desejo de liberdade, o desejo de falar, o desejo de se exprimir, de participar politicamente e de se interessar ativamente pelo destino da própria nação cabo-verdiana. Bom, podemos dizer que pessoas que estiveram à frente da organização do MPD tiveram esse privilégio, no fundo, de liderar um movimento popular.
Carlos Veiga afirma que a democracia em Cabo Verde é uma realidade, mas o antigo primeiro-ministro considera que a mesma precisa ser mais consolidada.
A democracia vai avançando. Claro que podia avançar mais. Nós somos uma democracia muito imperfeita. E eu acho que nos últimos anos, em vários aspectos, nós regredimos. Né? Mas, de todo modo, a base fundamental da democracia está assente, ela é sólida e, portanto, ela pode continuar a servir de fundamento para que nós avancemos. Nós queremos ter uma democracia mais perfeita, mais próxima das democracias mais avançadas. Temos condições para que isso se faça aqui em Cabo Verde. Temos todas as condições para isso. É preciso que haja vontade política. Penso que é possível, em Cabo Verde, o funcionamento não só dos mecanismos institucionais formais, mas viver-se num verdadeiro ambiente social e político da democracia. E julgo que esse é um dos desafios que nós temos pela frente como nação.
Por seu turno, o antigo dirigente e chefe da delegação do PSV às negociações com o MPD para o processo de abertura democrática considera que a instauração do regime pluralista constitui um ganho de todos. Corsino Tolentino afirma que ninguém, em particular, deve se assumir como o dono da instauração da democracia, porquanto o processo contou com a colaboração da maioria de cabo-verdianos.
Como em todas as transições políticas, há uma série de equívocos que se sobrepõem à realidade. Porque, na realidade, de facto, houve uma transformação interna do próprio PAICV e da elite cabo-verdiana no sentido de caminhar em direção ao pluralismo institucional, pluralismo formal. E tanto assim é que a maior parte das leis que previam a passagem do regime de partido único para o regime pluripartidário, essas leis foram elaboradas ainda em 1990, criando as condições para haver eleições pluralistas. Estas eleições pluralistas deram como resultado a vitória do MPD, que na altura era pouco provável para grande parte das pessoas. Ora, a confusão entre a mudança do regime e a vitória eleitoral do MPD acentuou o equívoco. Porque, vejamos que, se tratando-se de eleições pluralistas, a vitória tivesse cabido ao PAICV, não teria havido lugar a essa confusão de conceitos e de práticas. Mas isso é natural que aconteça. Por outro lado, eu acho que é relevante nós sabermos que o regime, mais cedo ou mais tarde, haveria mudança, a transferência de poder do PAICV, neste caso, para o MPD. Era uma questão, se não tivesse acontecido a 13 de janeiro de 1991, aconteceria mais tarde. Mas um dia havia de acontecer e estávamos preparados para isso. Portanto, não houve surpresa desse ponto de vista. O que foi surpreendente foram atitudes mais ou menos isoladas, mas eu continuo a pensar inevitáveis, de exagero. Quase toda a gente que tivesse poder na altura exagerou e desviou parte desse poder para ações que não tinham nada a ver com o regime pluralista.
No ano de todas as eleições, Corsino Tolentino prevê que o cenário pós-legislativas 2016 poderá obrigar os atores políticos a se dialogarem mais e chegar a consensos, na possibilidade do partido vencedor não obter a maioria absoluta. Caso isso aconteça, Corsino Tolentino diz que será mais um teste à democracia cabo-verdiana, que, em seu entender, tem sido positiva nesses 25 anos.
Portanto, se isso acontecer em Cabo Verde, não estranho, porque neste momento as sondagens indicam que tanto o MPD como o PAICV podem obter a vitória, só que é pouco provável, creio, é uma opinião, é pouco provável que essa vitória seja através de uma maioria absoluta. E para garantir a governabilidade do país, creio que todos estão cientes de que é uma necessidade imperiosa, o partido vitorioso vai ser forçado, muito provavelmente, ao diálogo. Em resumo, independentemente dos protagonismos, há indicadores muito positivos e estou ciente de que a transição em Cabo Verde valeu a pena e continuará a valer a pena.
Voz da América também registrou a opinião de dois jovens, um nascido depois de 13 de janeiro de 91 e outro antes dessa importante data na história do arquipélago.
É um dia em que os cabo-verdianos devem ficar felizes, né? O país tornou-se um país democrático. Para mim é uma data para ser celebrada, eu fico feliz.
Alguns jovens estavam algo desacreditados com a política, não queriam muito fazer o recenseamento, porque diziam que os políticos são todos iguais. Qual a opinião que deixas aos jovens no momento em que se comemora 25 anos da democracia?
Não, eu acho que devemos recensear, porque A expectativa é em nós. Se não recensearmos, os votos ficam cada vez menos e as pessoas mais velhas vão morrendo e o futuro é em nós, por isso nós temos que recensear e votar.
Como é que faz o balanço desses 25 anos?
Olha, foram 25 anos muito bom. O povo cabo-verdiano tem demonstrado cada vez mais uma maior cultura democrática e há, de facto, liberdade de expressão. O povo pode expressar-se à vontade.
Né? Mas há quem diga que os jovens devem ser mais interventivos no processo para a consolidação da democracia?
Sem dúvida, sem dúvida. Os jovens devem ser mais interventivos a todos os níveis, não só a nível da democracia, mas também a nível do desporto, a nível de atividades sociais, porque há maneiras de amadurecer a democracia e a política sem estar, de facto, na política. Não diretamente participando nos partidos políticos, mas a outros níveis.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.